Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6 da noite.
Essa é a hora H.
No ar. Paraibanos e paraibanas, alô, alô, gente boa em cada canto e recanto dessa Paraíba de audiência. Que prazer, que alegria. Estamos juntos, misturados, conectados com a informação. Boa noite pra você em todo o estado. Boa noite, Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron. Boa noite pra você ligado com a gente. Hoje, terça-feira, dia 17 de setembro, a Hora H tá só começando em Paraíba.
E vamos que vamos.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro de
a hora, a sua hora, a nossa hora, a hora H. Aqui na Hora H, a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção, tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe, no Lojão é fácil comprar. O dia inteiro, agora, agora, na Hora H.
Máfia italiana é denunciada no Rio Grande do Norte por lavagem de dinheiro com imóveis de luxo na Paraíba.
Crime. Engenheiro acusado de matar vizinho durante discussão por lixo vai a júri popular. O julgamento acontece agora em João Pessoa.
Desabafo. Na Hora H da TV Manaíra, presidente do Tribunal de Justiça, João Benedito, relembra episódio de racismo na Universidade Federal de Pernambuco e chora ao vivo na televisão.
Eleição. Advogados da Paraíba vão às urnas amanhã para eleger lixa sextupla para desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba.
Entrevista da hora. Nos estúdios, uma conversa com o presidente da Federação das Indústrias da Paraíba, Cassiano Pereira.
Brasília. Paraibano Petrúcio Ferreira, medalhista olímpico, discurso ao lado do presidente Lula no Palácio do Planalto.
6 e 3.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Feira com previsão de sol na maior parte da Paraíba.
Temperatura quente, máxima de 33 graus e a mínima 18 graus.
A hora na Paraíba, 6 e 3.
6 e 3.
Essa é a Hora H.
No ar.
Hora H. Cada minuto é jornalismo. Heron City.
Paraibanos e paraibanas, até agora, o debate das redes sociais, das rodas de conversa, da análise dos articulistas políticos e dos próprios candidatos, gira em torno da cadeirada do debate da TV Cultura em São Paulo. Um ato tresloucado do jornalista e candidato do PSDB, José Luiz da Atena. Diante desse festival que se tornou algumas das eleições no Brasil, mal representada pelo pleito de São Paulo, resta para o eleitor a sua cadeirada. Não, não a violência física perpetrada inaceitavelmente por um candidato à prefeitura da maior cidade do país. Mas a cadeirada no sentido simbólico da repulsa, da revolta e da resposta a muitos. Cadeiradas nas mentiras deslavadas de candidatos que acham que vale tudo para vencer uma eleição. Cadeiradas nos que fazem do poder financeiro, da estrutura de dinheiro, a sua principal arma ou seu único atrativo para a conquista de um mandato. Cadeirada o eleitor pode dar nos que tratam mandatos sucessivos, seguidos, 1, 2, até 10, como patrimônios pessoais ou familiares com direito à herança de pai para filho, de filho para neto e por aí vai. Cadeirada nos que confiam plenamente na memória curta e na falta de critério do próprio eleitor. Cadeirada naqueles que ostentam uma ficha suja e mesmo assim cinicamente vão para as ruas, para o rádio, para a televisão, como se fossem anjos designados pelos céus para salvar os pobres mortais. Talvez num processo eleitoral como esse, que caminha para o desavergonhamento, para o avacalhamento, para a canalhação total, o que vai sobrar é a cadeirada. Mas a cadeirada do eleitor consciente na hora da sua escolha.
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade, pra Paraíba sintonizar, Euroncídio está no ar.
No ar, na Hora H.
Não para, a vida não para, toda hora o mundo muda.
Alô, alô, Paraíba.
O tempo não cala, a vida dispara toda hora.
Estamos juntos, misturados, conectados com você.
Que a gente precisa de uma voz precisa.
Falamos agora do alto da torre norte do edifício DCT na capital do estado. Daqui transmitindo esse som potente em conexão com 25 emissoras em toda a Paraíba.
Informação.
Pessoa, cabeça de rede, é Rádio Pop FM. Campina Grande, Pop Cariri FM.
Hora H, chegou, era um sininho, pode confiar.
Cheguei, Paraíba. E a partir de agora, quem gosta de jornalismo de verdade, quem não tem tempo a perder, até às 7 da noite, se liga aqui.
Paraíba, Hora H, tá no ar. Hora H,
já tá no ar.
Está no ar, a Hora H.
Paraibanos e paraibanas, na despedida do dia, nas boas-vindas da noite, nós nos juntamos para agradecer ao nosso bom, generoso, justo e misericordioso Deus. Abraçando a querida amiga Ilara Nóbrega, está no trânsito agora, ouvindo, ligada na Hora H.
Naquele que foi oprimido e humilhado em meu lugar.
Nessa hora da noite em que a gente se junta para dar o nosso dízimo a Deus, vem essa mensagem sobre perdão e recomeços. Como é difícil perdoar, né? De verdade, perdoar de verdade. Está cheia de histórias de homens que falharam, que deslizaram, que caíram, mas apesar de tudo, Deus usou a vida deles para grandes coisas. Abraão mentiu, não esperou pela promessa do seu filho da aliança.
Porque assim se faz mais forte.
O jovem Moisés matou um egípcio
para ganhar
preso. O apóstolo Pedro negou ao seu mestre 3 vezes seguidas. Davi falhou feio, adulterou, matou um homem para ficar com a mulher dele. Noé, que construiu a arca a pedido de Deus, uma hora também falhou, se embriagou. Enfim, todos erraram, mas todos tiveram uma virtude, se arrependeram, mudaram e foram perdoados. Por isso, se você se sente acusado, em dívida, esqueça o passado. Olhe para frente.
Porque assim se vence.
Viva o novo de Deus.
Porque assim se faz.
Que é diferente de nós, seres humanos, ele esquece sim. Joga tudo para o mar do esquecimento. Perdoa. Paga as nossas transgressões e nos dá o direito de recomeçar.
Está no ar,
6:11, ao lado de Alisson Bezerra.
Começando mais uma edição da Hora H, na sua companhia aqui, ligadinha com a gente. Heron, rapaz, você não tá aqui do lado da janela, dos vidros da Hora H e não vai conseguir enxergar, mas para quem tá no trânsito agora...
Já
pra
que
quem
enxerguei,
tá...
é uma lua linda.
Pra quem... Você conseguiu enxergar, Heron, quando eu tava chegando aqui?
Porque ela apareceu logo cedo, 5 da tarde.
Foi, logo cedo ela já tava iluminando essa Paraíba inteira. Isso como é que deve estar agora lá no sertão, hein?
Tava mostrando a grandeza e a soberania de quem a criou.
Rapaz, lua linda hoje, lua cheia. Essa terça-feira de lua cheia, você ligadinho com a gente aqui na Hora H e observando e admirando essa beleza que é a dádiva de nós termos essa lua cheia iluminando essa Paraíba, iluminando também aqui a audiência na Hora H.
Será que essa lua cheia, Marcelo Gomes, que está influenciando no comportamento dos candidatos à prefeitura de São Paulo? Não, né? Uma lua cheia, né? Mexe muito.
À noite vai ter lua cheia lá em São Paulo, né? A partir de agora você pode interagir conosco, mandar sua mensagem 993465236, repetindo 993465236, manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco aqui na Hora H. Comigo interage no arroba Alisson Bezerra.
Comigo você fala no Instagram, no arroba Heron Cid.
Arroba Heron Cid. Heron com H, Cid com demudo no final. Tudo junto e misturado.
Muito fácil, fácil demais. Até às 7 da noite. É jornalismo sem parar no seu rádio, aqui na Hora H.
Você está na Hora H.
Hora H.
6:13 na Hora H.
Heron, daqui a pouco a gente vai com as primeiras informações do dia, mas eu acompanhava agora há pouco esse seu comentário inicial e acho que a gente precisa alertar muito a população. Nós estamos a menos de quase entre duas e três semanas para as eleições deste ano e muito se tem falado, Heron, sobre a eleição majoritária. Mas é preciso que a população que vai às urnas em todos os municípios da Paraíba também se atentem para o legislativo. O que nós estamos acompanhando nos últimos tempos e parlamentares que são eleitos para representar o povo, mas na verdade estão usando do poder para interesses próprios, isso não se conta no gibi. Então, para atenção para você que está ligadinho com a gente, que vai às urnas, é preciso ter atenção na questão da eleição majoritária, quem vai administrar as cidades, mas principalmente também dar atenção ao poder legislativo. Infelizmente, isso tem sido um cenário local e também nacional, lá em Brasília. Então, você tem a chance, você eleitor tem a chance de quando chegar o dia 6 de outubro, refletir sobre o que você quer colocar no parlamento, que tipo de parlamento você quer eleger para a sua cidade. Aquele parlamento que faz mais do mesmo, em que o poder legislativo é usado para aumentar o seu poder, para benefício próprio ou para beneficiar uma cidade como inteira. Então, use bem sua consciência na hora de escolher quem são os vereadores que vão representar o bairro, a comunidade e a cidade onde você mora.
6h14, tá dado o recado. Alô, alô, Cíntia Almeida, tá na interação na hora H. Boa noite pra você. Obrigado, Cíntia. Tá no trânsito agora. Aliás, tá não, já tá em casa, ligada com o raguinho de pilha no ouvido. Um abraço, Cíntia Almeida. Boa noite pra você. Valeu pela audiência. Tem um aniversariante hoje, logo no começo do programa. Minha querida doutora, dona Jaqueline, o bairro bancário Cidade Universitária em João Pessoa, aniversariante de hoje. Jaqueline Medeiros, um abraço, força e fé na caminhada, que Deus continue te abençoando e te fortalecendo na sua jornada. Beijo no coração, obrigado pela amizade, obrigado pela companhia, obrigado pelo carinho. Um abraço e até breve.
Vamos à redação do Portal Mais PB.
Boletim da redação.
O Ministério Público Federal denunciou 3 italianos e 6 brasileiros por organização criminosa e lavagem de dinheiro, inclusive com imóveis de luxo na Paraíba.
João Pedro Gomes, agora na Hora H.
O Ministério Público Federal denunciou 3 italianos e 6 brasileiros por envolvimento nos crimes de organização criminosa internacional e lavagem de dinheiro para uma máfia italiana em cidades da Paraíba. A denúncia é resultado da Operação Arância, que investigou uma ramificação da Cosa Nostra, uma das maiores organizações mafiosas da Itália. Segundo o MPF, os suspeitos se dedicavam a diversas modalidades de lavagem de ativos e o grupo utilizava empresas de fachada e laranjas para dissimular o lucro proveniente de crimes como tráfico de drogas, extorsão e homicídio. As apurações indicam que o esquema resultou na lavagem de capital de pelo menos 300 milhões de reais desde 2009. Segundo as autoridades italianas, o valor total dos ativos investidos pode superar os 500 milhões de euros. Entre os investimentos das empresas fictícias, na Paraíba, foram identificados apartamentos em Cabedelo, uma casa de luxo e um resort em Bananeiras. O MPF pediu à justiça a manutenção da prisão dos líderes da máfia, enquanto 2 deles já estão presos por outros crimes. Da redação do Portal Mais PB, João Pedro Gomes.
Você está na Hora H.
Hora H. 6h16. Obrigado, João, pelas informações. Acontece nesse momento, no Fórum Criminal de João Pessoa, o júri popular de um engenheiro acusado de matar o vizinho após uma discussão por conta de lixo. Nós vamos ao vivo agora a série do Fórum Criminal, de onde fala o repórter Albemar Santos. Albemar, boa noite, bem-vindo à Hora H.
Boa noite a você, Alisson. Boa noite, Aron. Boa noite a quem nos acompanha através da Rede Mais Hora H. O julgamento do engenheiro Herbert de Luna Soares começou por volta das 9 horas da manhã aqui na sala do primeiro tribunal do júri, no 5º andar do Fórum Criminal de João Pessoa. Fica aqui na Avenida João Machado. Ele está sendo pronunciado pelo crime de homicídio qualificado contra o seu vizinho, o Domingos Otávio Machado Soares, que tinha 44 anos. Esse crime ocorreu no último dia 4 de outubro, aliás, no dia 4 de outubro do ano passado, 2023, por volta das 8 horas da noite, no bairro dos Estados, aqui na capital. O réu foi preso um dia após o crime, voltando já de Recife, foi preso em Garaçu e foi levado já para o presídio do Roger, aqui na capital. Quem preside a sessão é a juíza Andréa Carla Mendes Nunes. Foram ouvidos durante esse dia aqui 8 testemunhas, sendo... Só confirmar aqui, 5 testemunhas de acusação, 3 de acusação, 3 testemunhas de acusação e 5 testemunhas de defesa. Nesse momento, está fazendo uso da palavra o representante do Ministério Público, o promotor de justiça Demétrio Castor. O Ministério Público é quem faz a acusação aqui do réu. Quem fez uso da palavra foi o advogado do réu, o doutor Diego Marinheiro. Ele defendeu a tese de legítima defesa putativa. A gente ouviu os dois, deu um intervalo agora há pouco aqui para um pequeno lanche, já que a previsão do final do julgamento é por volta das 8h30, 9 horas no máximo. Houve um intervalozinho agora há pouco para um pequeno lanche e a gente ouviu o representante, aliás, vamos ouvir logo o advogado de defesa do réu, o advogado Diego Marinheiro. Vamos ver o que é que ele diz em relação à defesa que ele está fazendo aqui do seu constituído. Acompanhe conosco.
Veja só, a gente acredita realmente na defesa, na absolvição dele, tá? A tese de legítima defesa que estamos arguindo, ela é válida, certo? A mídia está divulgando ou por erro, ou por má informação, ou por... questão de outras pessoas querer que isso seja propagado. Uma situação de latido de cachorro. Latido de cachorro não foi o motivo que aconteceu o fato, tá? São detalhes, um latido de cachorro. O latido de cachorro não foi porque o Herbert puxou o gatilho, tá? Tem situações de ameaças que foram levantadas pela defesa e pelo réu aqui presente. Situações de perseguição, temos vídeos do próprio senhor Domingos tentando entrar na residência do senhor Herbert de Luna Soares, que é o réu aqui desse processo, tá? Tem situações também que aconteceram com outros vizinhos. Então, assim, não é um fato de latido de cachorro como está sendo vinculado na mídia, tá bom? Então, teve a primeira sessão no plenário, o promotor vai para a réplica, vamos também para a tréplica e vamos aí esperar que o Conselho de Sentença faça a mais lida e mais justiça, que é o que a gente espera hoje.
O promotor de justiça Demétrio Castor também comentou sobre o julgamento. Acompanhe conosco.
Desde 9 horas que estamos em julgamento e agora as partes, tanto o Ministério Público quanto a defesa, fizeram a sua exposição em primeiro momento. Agora a promotoria vai para a réplica, consequentemente a defesa vai para a tréplica e os jurados, de posse dessas informações, irão julgar o fato. A promotoria sustenta o homicídio triplamente qualificado pela futilidade do motivo, a crueldade na execução e a impossibilidade de defesa da vítima. E a defesa, que já falou isso aí, diz que o réu agiu em legítima defesa. Eu vou refutar, obviamente, essa tese sustentada pela defesa, dizendo que não foi, em hipótese alguma, legítima defesa e que a vítima foi cruelmente executada com 16 tiros e não teve qualquer chance de defesa.
Previsão para o término desse julgamento?
Bom, mais uma hora e meia de peroração para o Ministério Público, uma hora e meia para a defesa, só aí nós temos 3 horas, né? Mas eu creio que não vamos usar, nem eu, nem o doutor Diego Marinheiro, iremos usar o tempo todo. Eu creio que até 8 horas, no mais tardar, terminamos esse julgamento.
Olha, Aaron e o Alisson, a denúncia diz que o crime foi por motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Ao ser interrogado, o réu argumentou a ausência de ilicitude de conduta e alegou ter agido em legítima defesa. A juíza pontuou na pronúncia que, abre aspas, no que tange a existência de indícios suficientes de autoria, também estou convencida de que as provas colhidas autorizam o prosseguimento da acusação contra o réu, conforme observado nos depoimentos das testemunhas e na confissão espontânea do denunciado. A gente está acompanhando aqui e qualquer coisa a gente volta se houver alguma alteração. Caso contrário, você acompanha o resultado no portal Mais PB. Aaron e o Alisson, é com você.
Obrigado, Albemar Santos, pelas informações ao vivo aqui na Hora H. Boa noite. Obrigado, Albemar Santos. 6h22 agora.
Bora pro intervalo comercial, Heron?
Num oferecimento do Lojão Rio do Peixe. Você está pensando em renovar sua casa? A sua melhor escolha é do Lojão Rio do Peixe. É onde você encontra economia de verdade e é onde é mais fácil comprar na Paraíba. Tem promoção. Por exemplo, painel 100% MDF para TV de até 65 polegadas, só 10 parcelas de R$ 99,90. Tem uma cama box casal com molas ensacadas, apenas R$ 849,00. Fogão 4 bocas, com mesa em vidro temperado, acendimento automático, só 10 parcelas de R$ 89,90. Você pode comprar na loja, no site ou no WhatsApp. O número é o 998274400. A escolha certa é no Lojão Rio do Peixe. Sabe por quê? Porque no Lojão Rio do Peixe é fácil comprar.
Hora H!
E nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
Desabafo do presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador João Benedito.
Na entrevista da Hora H na TV Manaíra ontem, ele contou um episódios sofridos em que foi alvo de preconceito e racismo.
Nos estúdios, a nossa conversa é com o presidente da Federação das Indústrias da Paraíba, Cassiano Pereira.
E a contagem regressiva para as eleições da vaga de desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba na Ordem dos Advogados do Brasil na Paraíba.
A Hora H volta já já.
O dia inteiro em uma hora.
Até já.
6h24 agora.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já. Rede Mais.
Expofeira Paraíba Agronegócios 2024. Exposição de caprinos, ovinos, bovinos e equinos de todo o Brasil com entrada gratuita. Aproveite! Leilões, palestras, torneios, carros, máquinas e equipamentos agrícolas. E mais, Agrofood, Agroshopping, Feira de Agroecologia e Flores. De 15 a 22 de setembro no Parque de Exposições Henrique Vieira, em João Pessoa. Realização, Governo da Paraíba.
Se você quer sair na frente nessa campanha política, conte com a rapidez de uma gráfica que entende do negócio. A Gráfica JB está pronta para atender seu objetivo. Na disputa eleitoral, vence quem impressiona melhor. E o resultado você vê nas ruas. Você vê nas urnas. Faça sua cotação com nossos consultores. Gráfica JB. Qualidade e pontualidade. A gente promete e cumpre.
É o sabor que a gente quer.
Sabor que traz o dia e deixa a gente muito feliz. Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás.
Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre a postos por você.
A sua melhor escolha está no Lojão Rio do Peixe. São móveis, eletros e camas box com ofertas imperdíveis. Roupeiro 6 portas, 2 gavetas e com pés, só R$ 599. Fritadeira elétrica da grande, frita sem óleo, apenas R$ 289. Ventilador Arno 40 centímetros para mesa ou parede, só R$ 229. Compre na loja, no site ou no nosso WhatsApp 998274400. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
O governo da Paraíba diminuiu o ICMS para o polo de confecções de Campina Grande. Zerou o IPVA das motos. Cortou o imposto sobre a produção da agricultura familiar. Reduziu o ICMS do diesel. Baixou o ICMS sobre o gás para indústrias, veículos e residências. De um lado, o governo corta impostos em todos os setores da economia. Do outro, tem mais empregos, oportunidades e descontos para quem precisa. Governo da Paraíba.
É demais!
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo.
Sou eu, de coração aberto, cabeça erguida.
Fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Certa sua hora com a nossa Hora H, 6h27. Alô, alô, Paraíba. Abraça você em João Pessoa, região metropolitana da capital, na sintonia pela Rádio Pop FM 89,3. Alô, alô, Campina Grande, na Pop Cariri 101.1 FM.
Um abraço.
E as emissoras em conexão com a rede mais rádios em toda a Paraíba, seu Alisson
Bezerra. Herói, rende muito desde ontem a entrevista concedida pelo presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador João Benedito, ao programa Hora H na TV Manaíra, que é apresentado por você.
Eu.
Um dos temas lá que chamou atenção e acabou repercutindo muito foi a emoção do presidente Jorge Brito ao lembrar...
João Benedito,
ao lembrar quando foi vítima de racismo no curso de Direito da Universidade Federal de Pernambuco.
Estive na Universidade Federal de Pernambuco. Tinha um cidadão que era um... Se entendia, porque era parente de pessoa muito...
Importante
lá em Pernambuco. Ele, um dia, o professor entregou a lista para a gente assinar, a lista de frequência. Já tinha terminado a aula, ele disse, oh, vocês assinam aí mesmo. Fizemos um círculo e eu estava ao lado dele. Ele disse, entregou ao cidadão que estava do outro lado, disse assim... O negro vai receber por último, vou assinar por último. E, na verdade, eu nada fiz, mas meus amigos, meus colegas fizeram por mim. Eles pegaram a lista, juntaram-se todos e entregaram a mim a lista de frequência que assinou o primeiro, me desculpe, fui eu.
Isso aconteceu décadas atrás.
Décadas.
Por que é que ainda te emociona tanto?
Me emociona porque... Primeiro porque eu sou emotivo mesmo, né? Segundo, pelo esse gesto de solidariedade. Naquela época eu não esperava e até hoje eu fico feliz em saber que isso foi, partiu de uma forma voluntária de meus amigos, de meus colegas, né, naquela oportunidade.
Uma fala corajosa do presidente do TJ, Dr. João Benedito, contando a história de vida dele, que é uma biografia realmente muito inspiradora, marcada por muitas lutas, inclusive um dos grandes vilões que ele teve que enfrentar é esse preconceito que ele relatou de forma muito corajosa e didática também para mostrar que é possível vencer todas as barreiras e que ainda bem que esse tipo de coisa pode até acontecer ainda, mas há hoje os mecanismos, as leis, as iniciativas que existem exatamente para punir esse tipo de conduta preconceituosa.
Entrevista bastante enriquecedora, você pode conferir agora acessando www.maispb.com.br. Há diversos assuntos que o presidente abordou, como a trajetória de vida, julgamentos em processo no Tribunal de Justiça, o Judiciário, enfim, perdi, você pode acompanhar uma hora de conversa que você vai sentar e acompanhar uma das histórias mais brilhantes que a gente tem aqui de exemplo na Paraíba.
E ele fez revelações também, o Alisson Bezerra, sobre decisões do Tribunal de Justiça da Paraíba. Por exemplo, aquela tramitação da criação de uma vara especializada em julgamento de organizações criminosas. Ficou em quê? Está em quê, Wallace?
Ele disse que mandou a Assembleia suspender a tramitação do projeto.
Então, dessa OCRIM, não é? Nós criamos uma OCRIM em que ela naturalmente teria sede, seria estabelecida aqui na capital. E se imaginava no interior como é que vai se operacionalizar isso. O juiz daqui vai se deslocar até lá no interior para ouvir as outras pessoas, as pessoas que estejam envolvidas numa eventual crime, ou vai mandar uma carta precatória para aquele pessoal ser ouvido lá. Se a OCRIM foi criada e a gente, depois que criou um grupo de trabalho para decidir sobre se ela deveria ir à frente ou não, e aí não foi a Assembleia Legislativa quem brecou, quem suspendeu o andamento desse processo. Fui eu mesmo, eu assumo isso.
Confere agora www.maispb.com.br. 6:32. Vem aí a entrevista da hora.
Entrevista da Hora.
6:32, nós estamos recebendo nos estúdios da Rede Mais, da Hora H de hoje, o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, Cassiano Pereira, conversa conosco a partir de agora. Nos honra aqui com sua visita, com a sua presença, e a Paraíba inteira escuta essa conversa a partir de agora. Cassiano, obrigado por ter vindo falar com a gente aqui. Boa noite, seja bem-vindo.
Boa noite a você, Heron. Boa noite ao nosso amigo Wellington Bezerra, ao técnico Marcelo Gomes, né, presente aqui, e a todos os seus ouvintes, né, desse programa escutado pela Paraíba inteira. Parabéns a,
obrigado,
e a vocês.
Obrigado.
À disposição.
O senhor assumiu há 5 meses a Federação das Indústrias da Paraíba, depois de um processo de um mesmo presidente aí, acho que passou de 20 anos, né? O que tem identificado nas suas andanças? Tem um conhecimento que o senhor tem visitado, conversado, inclusive os chãos das fábricas, né, diretamente com as empresas, com os trabalhadores. O que é que o senhor tem identificado? Como é que tem sido esses primeiros 5 meses? Qual o relato que o senhor tem?
A nossa eleição se deu, como você disse, há 5 meses, e nós estamos na federação fazendo com que haja uma mudança de cultura, uma mudança de estratégia naquilo que a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba tem realmente a dar. E como você falou, como é que está nossa andança? Nossa andança está muito boa, são desafios todo dia. Eu tenho procurado dialogar com transparência com o industrial paraibano. Isso é muito importante que se diga. Trazer o industrial paraibano para dentro da federação, para que juntos possamos, né, atender e buscar os anseios daquilo que realmente a federação é a consistência dela, que é o trabalho voltado para a indústria. Então, isso tem nos dado uma energia positiva e te digo de toda certeza que cada dia que passa está me trazendo, eu mesmo estou me surpreendendo com aquilo que a gente está andando e está vivendo, com o apego de mão positivo, com a sinceridade olhando nos olhos daquelas pessoas que fazem parte da federação, os colaboradores, né? O pessoal do SESI, do SENAI, do IEL, que é uma estrutura muito grande. E a gente precisa resgatar isso, a nossa Paraíba.
O senhor, quando foi eleito, disse aqui nesse programa, aqui, o Alisson deve recordar, que não ia ficar olhando para trás, né? Viveu, a federação viveu um enfrentamento jurídico e tal, e aí vai. Enfim, vários tensionamentos. Disse que não ia ficar olhando para trás e tal. Como é que foi essa transição? Foi normal? Foi traumática? Foi de que nível a transição de uma diretoria para outra?
Você disse bem, o meu perfil não é de olhar retrovisor. Não tive transição. Eu recebi a casa, fui eleito 5 horas da tarde. No outro dia eu estava, tomei posse no mesmo dia. No outro dia eu estava assumindo uma federação que nem a passagem do então amigo meu, que é meu vice-presidente, me concedeu. Né? Então foi traumático nessa situação, porque você assumir uma federação onde, né, tem costumes, tem vícios, que eu não quero aqui, né, elencar, mas é desafio, como eu lhe disse. Então, são desafios que a gente tem que mudar a cultura, principalmente, trabalhar com a transparência, trabalhar com um time de profissionais que a cada dia busco, né, trazer para a federação para me dar uma tranquilidade de trabalho. Isso é muito importante que se diga. E venho, né, conseguindo ter isso. Porque onde eu chego, onde eu ando, o que me chega aos meus ouvidos, viu, é justamente essa mudança de comportamento que a federação está tendo. Na parte que se diz respeito à transparência, à economia e à gestão. Quero fazer gestão. Isso é muito importante.
Presidente, recentemente houve uma reunião na Confederação Nacional das Indústrias em que a FIEP encaminhou algumas demandas de empresários da Paraíba, de indústrias da Paraíba, dentre elas obras estruturantes para a melhoria das indústrias, como ao retorno da malha ferroviária no estado. Por que a FIEP tem essa defesa de que é preciso reativar mais de 500 quilômetros de malha ferroviária aí que são desativadas, que poderiam ser usados para o transporte de passageiros e também de cargas?
Essa é uma preocupação da sua gestão?
Eu, há dois meses atrás, eu estive em Brasília, na Info, e lá via o estúdio justamente da malha ferroviária nordestina e, naturalmente, a nossa paraibana. Então, é um pleito nosso, pleito da federação, pleito pessoal, mas, enfim, não leva o pleito pessoal, tem que levar o pleito de todo o nosso conjunto.
O senhor sentiu que foi abraçado esse pleito?
E esse pleito foi abraçado, conversei com o senador veneziano, certo? O qual entendeu e vê que realmente isso é possível. Outros políticos também que estavam, né, na conversa, que a gente dialogou muito bem sobre isso. Então é importante, eu acho que a malha ferroviária é fundamental. Mas a gente tem que saber como é que vai ser, realmente, não é você dizer, vai ser direcionada para onde, o que é que vai ser, qual é o trecho que vai fazer, porque não adianta a gente também dar um pontapé e não ser concluído, sabe, Arão? A gente, eu acho, tem que ter começo, meio e fim. Não adianta a gente também com marabelismo pensar e não sair do papel, ou então sair e não andar, entendeu? Eu sou muito criterioso nisso. Mas, enfim, é uma preocupação nossa, é uma preocupação do empresariado paraibano, não só com a malha ferroviária, mas também com toda a estrutura que a Paraíba, né, tem a oferecer aos industriais.
Qual é o desafio da indústria paraibana? É o quê? É financiamento, é crescimento, é incentivo, é qualificação? É o quê? Qual a nossa indústria, relativamente comparada com outros centros brasileiros, ela tem um espaço pequeno, digamos assim, comparando com os grandes centros. O que fazer? Que caminhos andar para ela criar outro impulso?
A indústria paraibana, ela é responsável por 15% do PIB do nosso estado. Ela tem uma capacidade de crescimento atualmente muito grande. Mas o industrial, o que é que o industrial quer? O industrial quer um incentivo justo para que possa modernizar o seu parque industrial. O industrial não quer... Eu digo isso porque eu sou industrial há 40 anos, meu pai tem 89 anos, todo dia está na fábrica, todo santo dia, de domingo a domingo. A gente não quer, o industrial não quer chegar no final do ano, pegar uma linha de crédito para pagar 13º, pagar a folha. Não, não é isso que nós queremos. Nós queremos, sim, financiamento para renovar o nosso parque industrial. Com isso, parque industrial renovado, moderno, a gente tem poder de competitividade.
Aumentar a produção.
Aumenta a produção, né? A gente tem que pensar também, nós temos que ver, a carga tributária, isso nos afeta, né? Não temos uma carga tributária que a gente acha, o industrial não acha correto essa carga tributária tão grande que cai sobre os nossos ombros. Nós temos uma insegurança jurídica enorme. Então, isso tudo afeta a indústria, porque o Brasil, a Paraíba, crescerá com a indústria. Eu acho que é a indústria que faz o crescimento e toda uma geração de emprego e renda de todo o país.
O olhar da FIEP é do industrial, mas a indústria só existe com os trabalhadores. Qual é a preocupação dessa sua gestão, da federação, com os trabalhadores que fazem essa máquina funcionar?
Eu costumo dizer, a gente vê no Brasil que se criou uma linha de raciocínio que o trabalhador e o empresário, o pregador e o empregado, ele tem uma bate de frente com
um conflito.
Um conflito que eu acho que não é assim. Eu acho que tem que caminhar junto. Eu acho que o empregador e o empregado tem que caminhar junto. Logicamente que cada um nas suas dimensões, com seus pleitos, mas caminhar junto. No momento que se caminha junto, que tem uma abertura de diálogo, então vai se dando espaço para um entendimento de crescimento, de respeito. Então eu vejo nessa linha que você falou aí, esse ponto de vista que temos que mudar. Temos que mudar. E essas novas gerações que vêm aí têm que aprender que a indústria, a neoindustrialização que vem, que está presente aí no mundo todo, inclusive aqui na Paraíba, ela vem para se modernizar. Com industrial novo, com ideias novas, isso é muito importante que se diga, tem que ter ideias novas para que possa, né, ter aí um mundo, né, a seu alcance, desenvolvendo projetos, como agora recentemente o Senai participou de um concurso,
seminário?
De um seminário que nós ficamos em terceiro lugar no Brasil, né, e foi com a parte robótica. Entendeu? Isso é muito importante. Então, o que é isso? É inovação. A gente está inovando. Uhum. Então, a gente precisa disso. Capacitar
pessoas. A indústria da Paraíba tá se preparando para isso? Ou está acompanhando esse novo momento de digitalização, de inteligência artificial, em que os processos agora estão diferenciados, muita coisa facilitada por software e tal. A indústria da Paraíba está antenada com isso? Ou vocês... faz parte da sua gestão exatamente fazer com que essa engrenagem ande junto, a indústria com as inovações?
Quando eu falo da neoindustrialização, justamente isso, eu quero dizer que a Federação das Indústrias da Paraíba está aberta a esses novos empresários, esses novos industriais, para que com isso possa fazer e melhorar um ambiente de trabalho, de diálogo, né? Justamente nessa área de inovação, nessa área, preparar empresário para um futuro, né, que vem aí pela frente, que todo dia está se modernizando. Então, ou você se moderniza, ou você não vai para canto nenhum.
Presidente, na próxima sexta-feira, quem estará em Campina Grande é o presidente do Banco do Nordeste, o ex-governador Paulo Câmara, para anunciar linhas de crédito para a indústria. Que linhas são essas?
Logo quando eu assumi, eu estive em Fortaleza visitando o presidente Paulo Câmara no Banco do Nordeste. E aí eu expressei a minha vontade e o desejo e a preocupação dele fazer uma visita aqui à Paraíba e vir à nossa federação para que possa, né, dizer ao industrial, aos industriais paraibanos, aquilo que o BNB, o banco, tem a oferecer, as linhas de crédito, como é que ele está trabalhando, entendeu? Então, isso é muito importante, essa vinda dele agora, sexta-feira. Convido vocês aqui para estar presente lá às 10 horas da manhã, em Campina Grande, na nossa sede, certo? Eu quero ver, eu acho que você sente, você anda aí a Paraíba inteira, e onde é que você está vendo placa do Banco do Nordeste? Antes, quando você vinha do sertão da sua cidade, olha aí, então eu sinto isso como industrial. A gente, o Banco do Nordeste, logicamente que ele vai, né, tem os seus, né, as suas ofertas de recurso, mas a gente está sentindo a falta da placa do Banco do Nordeste. Então queremos voltar a ter isso. Para isso, estará presente o nosso presidente, Paulo Câmara. Ele foi, na hora que eu pedi a visita dele aqui, ele de pronto disse: estarei presente. Então vai ser uma manhã, tarde muito boa. Esse evento contará também com a presença de um economista que vai nos dar uma palestra, o Eric Figueiredo. Então isso é muito importante também. Então vai ser uma manhã, tarde bem legal, que o industrial paraibano vai expor e vai ouvir também o que é que o presidente do Banco do Nordeste tem a oferecer ao industrial paraibano.
Qual o papel de SESI, SENAI e IE hoje na sua gestão, Fiel?
Papel importante, SESI, SENAI tem um papel importante, como também o IEL. Né? Estamos agora, nesse começo de gestão, há 5 meses, reestruturando. Estamos ajeitando, estamos fazendo com que...
Estão mexendo?
Tem que mexer. Né? Então, você mexer, você sabe que isso é doloroso também. Então, temos que buscar a economia com agilidade, né? Porque hoje o mundo hoje está avançando muito rápido. Não adianta você ter uma estrutura enorme e não funcionar. É melhor você reduzir e funcionar. Eu busco isso.
É o que? A otimização do serviço.
É isso aí. Com gestão. É fazer gestão.
E economizando,
perfeitamente.
Cortando,
tem que cortar.
Na carne também.
É doloroso, como te falei, mas tem que cortar. Nada que não seja o correto. Quando você fala em corte, não é corte, é coisa correta. A gente tem que dar valor a quem trabalha. Você está aqui todos os dias batalhando.
Batendo
seu ponto. Você também, meu irmão. Nós aqui estamos. Então a gente tem que passar isso, transmitir isso para os nossos, né, colaboradores. Então fica quem trabalha. Quem não trabalha, infelizmente, não vai ficar. É assim que eu conduzo minha vida. Eu sou chão de fábrica, né? Como eu disse a você, há mais de 40 anos trabalhando, tenho um legado que eu trago do meu avô, do meu pai. E isso é muito importante. Fico feliz em estar, né, contribuindo, né, com a federação.
Presidente da FIEP, Cassiano Pereira, muito obrigado pela presença, pela participação aqui na Hora H, na Rede Mais, para toda a Paraíba. Obrigado pela entrevista e sucesso aí na missão que seus colegas da indústria lhe confiaram à frente da FIEP.
Não posso deixar de dizer, certo, os nossos presidentes de sindicatos, os sindicatos estão nos ajudando, estão colaborando, estão dando aquela participação de atenção e o crédito de confiança. Isso é muito importante. E eu sou muito claro e franco. Está aqui, o livro está aberto. Vamos fazer assim ou assim. Querem que a coisa ande? Está aqui. Não querem? Está aqui. E eu estou tendo um resultado muito positivo, estou tendo um apoio de toda estrutura, né, de sindicatos, né, que fazem parte da federação. Então, agradecer também a eles e a todos vocês. A imprensa é muito importante também. Né? Vamos levar o nome da federação. Isso é muito importante. Você faz parte disso. Você também, meu irmão. Então, nos ajude. Estou à disposição. A hora que quiser, faça uma visita à federação. Será muito bem recebido.
Obrigado, presidente.
Fica aqui conosco. Nós vamos para o intervalo rapidinho, às 6h48. No oferecimento do Café São Brás, o sabor que mexe com a gente. São Brás, o sabor da Paraíba, nas mesas do Brasil.
São Brás é o sabor que a gente quer.
Sabor que traz o dia e deixa a gente muito feliz. Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás, hora da...
6h49, nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H.
A expectativa para a eleição de do quinto constitucional, a vaga da desembargador para a Ordem dos Advogados de Brasil
e
da
nós
Paraíba.
Nós vamos conversar com o presidente da OAB da Paraíba, o advogado Arinson Tagino, que conta como estão os preparativos dessa disputa.
Um paraibano discursou hoje no Palácio do Planalto. Conta, você vai saber daqui a pouco na Hora H.
Já, já a gente volta. O dia inteiro em uma hora.
Até já, Paraíba.
6h49.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já. Rede Mais.
O governo da Paraíba diminuiu o ICMS para o polo de confecções de Campina Grande. Zerou o IPVA das motos. Cortou o imposto sobre a produção da agricultura familiar. Reduziu o ICMS do diesel. Baixou o ICMS sobre o gás para indústrias, veículos e residências. De um lado, o governo corta impostos em todos os setores da economia. Do outro, tem mais empregos, oportunidades e descontos para quem precisa. Governo da Paraíba.
Se você quer sair na frente nessa campanha política, conte com a rapidez de uma gráfica que entende do negócio. A Gráfica JB está pronta para atender seu objetivo. Na disputa eleitoral, vence quem impressiona melhor. E o resultado você vê nas ruas. Você vê nas urnas. Faça sua cotação com nossos consultores. Gráfica JB. Qualidade e pontualidade. A gente promete e cumpre.
Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você.
Expofeira Paraíba Agronegócios 2024. Exposição de caprinos, ovinos, bovinos e equinos de todo o Brasil com entrada gratuita. Aproveite. Leilões, palestras, torneios, carros, máquinas e equipamentos agrícolas. E mais. Agrofood, agroshopping, feira de agroecologia e flores. De 15 a 22 de setembro no Parque de Exposições Henrique Vieira, em João Pessoa. Realização, Governo da Paraíba.
Sua melhor escolha está no Lojão Rio do Peixe. São móveis, eletros e camas box com ofertas imperdíveis. Roupeiro 6 portas, 2 gavetas e com pés, só R$ 599. Fritadeira elétrica da grande, frita sem óleo, apenas R$ 289. Ventilador Arno 40 centímetros para mesa ou parede, só R$ 229. Compre na loja, no site ou no nosso WhatsApp 998274400. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
O governo da Paraíba diminuiu o ICMS para o polo de confecções de Campina Grande. Zerou o IPVA das motos. Cortou o imposto sobre a produção da agricultura familiar. Reduziu o ICMS do diesel. Baixou o ICMS sobre o gás para indústrias, veículos e residências. De um lado, o governo corta impostos em todos os setores da economia. Do outro, tem mais empregos, oportunidades e descontos para quem precisa. Governo da Paraíba.
É demais!
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo. Heron Cid. O Alisson Bezerra.
6h53, Hora H de volta no ar para toda Paraíba.
Hora H.
Acontece amanhã a eleição para o 5º Constitucional. A vaga do Tribunal de Justiça da Paraíba é que é destinada ao OAB. A gente conversa agora por telefone com o presidente da OAB Paraíba, o advogado Arisson Tagino. Presidente, boa noite para o senhor. Tudo pronto para a eleição?
Boa noite, Wallace. Nós vamos realizar um momento histórico que é uma eleição direta para a confecção da lista sêxtupla, a lista de 6 nomes de advogados que disputam a desembargadoria no Tribunal de Justiça. Teremos 22 candidatos e a participação possível de 18 mil advogados, mais de 18 mil advogados que poderão votar neste processo de escolha.
Doutor Arisson, como é que vai ser o trâmite dessa eleição? Existem sessões destinadas? Onde é que os advogados vão votar?
Os advogados irão votar em João Pessoa na sede do Clube Cabo Branco e nas outras cidades que têm sede OAB, na própria sede da OAB de cada uma das subseções. Cada uma destas sedes terão urnas eletrônicas para recepção do voto e para que nós possamos, ao final de tudo, fazer a devida apuração das urnas eletrônicas.
Doutor Arisson, essa é a primeira vez que haverá na eleição para o 5º Constitucional a paridade de gênero. Como é que vai ser feita a divisão desses votos para poder formar-se a lista sêxtupla, desculpa?
Nós tivemos, graças a Deus, a possibilidade, e isso muito me alegra, de propor ao Conselho Seccional uma mudança da tradicional forma de compormos a lista sêxtupla. Nós sugerimos e o Conselho Seccional aprovou a proposta da paridade de gêneros, que significa que dos 6 nomes nós teremos 3 mulheres e 3 homens. E comporão a lista sêxtupla as 3 colegas advogadas mais votadas dentre as mulheres e os 3 colegas advogados homens mais votados dentre os homens, de forma que possamos dar exemplo e possamos garantir que a lista terá 3 homens e 3 mulheres, 3 advogados e 3 advogados. Essa lista será submetida ao Tribunal de Justiça, que de 6 escolhe 3 nomes e posteriormente remete ao senhor governador de estado, que nomeia um destes como desembargador.
Tem um prazo estabelecido, doutor Arisson, para o desfecho desse trâmite?
O processo é coordenado pelo próprio Tribunal de Justiça, mas me disse o presidente João Benedito, que está cuidando detalhadamente de todos os processos, que há uma certa expectativa de que em outubro possamos, digamos, finalizar esse processo com a nomeação dos próximos desembargadores. Mas esse é, na verdade, o tempo aí é sob coordenação do Tribunal de Justiça.
Doutor Arisson, muito obrigado pela sua participação na Hora H. Boa noite para o senhor.
Muito obrigado, Arisson. Um prazer participar.
Você está na Hora H.
O governo da Paraíba diminuiu o ICMS para o polo de confecções de Campina Grande, zerou o IPVA das motos, cortou o imposto sobre a produção da agricultura familiar, reduziu o ICMS do diesel, baixou o ICMS sobre o gás para indústrias, veículos e residências. De um lado, o governo corta impostos em todos os setores da economia. Do outro, tem mais empregos, oportunidades e descontos para quem precisa. Governo da Paraíba.
Hora H.
6 horas e 57 minutos, Hora H de volta no ar para toda a Paraíba. Paraibano Petrúcio Ferreira foi recebido hoje à tarde pelo presidente Lula durante evento para atletas paralímpicos em Brasília. Petrúcio discursou em nome dos atletas presentes.
É grande honra para mim hoje falar em nome dos atletas. Quero agradecer aqui ao nosso presidente, ao nosso ministro que está aqui presente, né? E falar em nome dos atletas, agradecer aí o programa Bolsa Atleta, que o programa que faz de grande incentivo a nós atletas. É de grande importância saber que existe um programa como esse, né, incentivando aos atletas paralímpicos, olímpicos, a acreditar no seu potencial, acreditar no seu trabalho. Nós atletas que nos dedicamos bastante a tudo isso, né? A gente vive disso, a gente vive para isso, em busca dos nossos sonhos, e um governo como esse, que nos abraça, que nos acolhe e nos dá esse grande incentivo e suporte, né?
Amanhã, o governador João Azevedo entrega o novo ginásio poliesportivo Ronaldão, ao lado do Estádio Almeidão, uma obra que custou 12 milhões de reais. E nessa solenidade, o governador vai recepcionar os atletas paralímpicos paraibanos que competiram e ganharam medalhas em Paris. A entrega do Ronaldão acontece em meio ao Campeonato Nacional de Ginástica Artística, onde há toda uma expectativa para a presença da medalhística olímpica Rebeca Andrade, além de outras atletas também da ginástica, como Júlia Soares e também atletas masculinos. O evento já começou hoje lá no ginásio Ronaldão e segue até o final de semana. Amanhã, o governador faz a entrega da reforma do ginásio poliesportivo Ronaldão. 6:59. Agradecer a você pela audiência e pela participação na Hora H de hoje. Obrigado, nós temos um encontro marcado amanhã, às 6 da noite. A você de casa, do carro, do trabalho, muito obrigado pela parceria e pela audiência. Boa noite, bom restinho de quinta, de terça-feira. Admira agora a lua que está brilhando nessa Paraíba inteira de audiência. E amanhã, lembra, 6 da noite, o nosso encontro é aqui na Hora H. Obrigado, Paraíba. Até amanhã, se Deus quiser.
Obrigado, Jesus, por meu direito de viver.
Oferecimento, rede de postos Opção, São Brás, o sabor que mexe com a gente, e Lojão Rio do Peixe.
Jesus, obrigado Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado meu Jesus, obrigado Jesus, por me ajudar no mal vencer. Obrigado Jesus, direito de viver. Obrigado.
O dia todo.
O dia todo.
Rede Mais.